Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br.
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, está começando mais uma Rádio Blá totalmente especial e diferente dessa vez. Então, antes de falar o tema, eu quero apresentar quem está aqui. Eu estou na presença do meu grande amigo Michel Souza.
E aí, pessoal, boa noite.
Eu também estou na presença do Rodrigo do Quarto Sinistro.
Medo, muito medo.
E também estou na presença de um profissional da música, o senhor Eduardo Moreira.
Fala, pessoal, olá para todo mundo. Obrigado pelo convite desde já, Wagner.
Ok, então, pessoal, a gente vai falar sobre o VMB Video Music Brasil, que vai acontecer na MTV no dia 1º de outubro. Então esse programa tá saindo um pouquinho antes, que é pra você estar antenado. A gente vai falar quem são os candidatos, quem vai ganhar, quem merecia ganhar, quem a gente vai xingar e por aí vai.
Entenderam agora o medo?
Pois bem. Medo.
Então, para isso, a gente tem três pessoas que gostam de música, que no caso sou eu, Michel e o Rodrigo, e alguém que trabalha de modo profissional, que é o senhor Eduardo Moreira. Dudu, você trabalha profissional como? Só para os nossos ouvintes saberem.
Ah, para quem ainda não sabe, eu sou regente de canto coral. Há pelo menos 3 anos eu exerço esta função de regenciar um grupo de canto. E eu faço canto coral desde os 16 anos de idade. Eu tô com 30 anos, então já tá uma bela bagagem. Por que profissionalmente? Porque a gente canta em casamentos, festas, batizados, aniversários, já participamos de concursos e tudo mais, então...
Funeral? Eu,
também, acredite se quiser.
Belícia também?
Eu queria ouvir isso na voz de um coro, realmente.
Dá pra fazer, dá pra fazer, fica bem legal.
Dá uma palhinha aí pra gente, Dudu, dá uma palhinha.
Palhinha do quê?
De canto aí, canta aí.
Um bar mitzvah, vai.
É. Meu coral não faz, mas... Mas, por exemplo, meu coral não faz, mas, por exemplo, meu coral faz, por exemplo... Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks like he's in highway. So I believe in yesterday. E por aí vai.
Oh, nossa, quase chorei aqui de emoção. Meu Deus.
As minhas senhorinhas cantam, Vitor. Então, isso é muito bom.
Não, olha, tá. Modernosas.
Bem, então a gente já vai falar, mas antes vamos para os nossos e-mails. Pois bem, estamos aqui na leitura de e-mail, eu e o Michel.
Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde.
A gente vai falar sobre a Rádio Blá número 25, sobre o Gram. Vai, Michel, dá sua opinião sobre o Gram, vai.
Acabou.
Ai, cara, que sensacional, né? Filho da puta.
E parece que vai voltar.
Obrigado. Ai, cara, a gente recebeu um e-mail, um só, pessoal, que vergonha. Que vergonha.
Meu Deus do céu, hein?
Esperava mais.
Vocês grilham só eu sumir por 2 podcasts e vocês também somem dos e-mails. Pelo amor de Deus, né?
Pois é. Agora vamos ter uma overdose, né? Porque esse sobre o VMB tá gigantesco. É Michel pra mais de metro.
Então voltem os e-mails, por favor, hein?
É, exatamente. Senão o Michel vai fazer uma macumba em cima de vocês.
Vou jogar uma maldição.
É, a gente recebeu um e-mail do Samuel Varela. Grande Samuel Varela.
Grande Varela.
O que ele diz, Michel? Lê pra gente a cartinha dele.
A cartinha de Samuel Varela, o Grande, diz assim, mais ou menos. Gostei das músicas da banda Gram. Estou começando a ver que as melhores bandas são aquelas que estão longe do grande público, pois a maioria não sabe administrar a fama e o sucesso que ganham, e começam a fazer letras mais comerciais, sem sentidos e repetitivas. Samuel Varela, de Crato, Ceará.
Pois é, Samuel. Não, realmente, saia do mainstream, cara.
Saia, saia. Cara, procure chafurde. No Orkut, nessas comunidades de, digamos assim, de estilos musicais, e procure, cara, que você vai acabar garimpando coisas boas.
É, e escuta a Rádio Blá, porque a gente sempre tá trazendo coisas boas também, né?
É, e coisas boas e novas.
Exato.
Temos orgulho de trazer o inusitado ao grande público.
Exatamente. Eu preciso agradecer ao Art por ter participado e por ter comentado.
Grande Art.
Ah, agora o Art mudou de computador, ele tá com algo fodão, então vai dar pra começar a gravar por Skype.
Aê, finalmente, Art.
Tem que agradecer ao Queiroz, o grande Queiroz.
Ah, esse é de casa, eu nem agradeço mais.
Ao Mr. X-Cão, ou X-Cão, não sei qual que é o correto.
Se pronuncie X ou X-Cão. Pelo amor de Deus, nos tira essa dúvida se é X-Cão ou se é X-Cão.
É, ele não só agradeceu, como também disse que a gente tava lendo mente, cara. Porque ele queria saber onde tava a banda do gato. Ai, achou.
Aí. Miau.
Eu tenho que agradecer a Rebeca também, que agora tá numa fase mais nacional, né? Depois desse podcast, quer saber só de banda nacional.
Boa.
E novamente também ao Samuel Varela por ter comentado. Muito obrigado a todos. Michel, em breve começa a votação do Prêmio Podcast. Nós estamos cadastrados e em outubro começa a votação. Queremos ficar entre os três primeiros, Michel.
Porra, entre os cinco primeiros eu já tava feliz. Já era uma menção honrosa.
Já é algo legal, né, cara?
Já é algo legal.
A gente que tá no top 5 do Prêmio Podcast.
Com certeza ia ser um must.
Categoria música, ok? Pois bem, esse é só o que a gente tinha que falar da edição anterior. Agora a gente vai voltar pro VMB, que tá gigantesca essa edição.
Isso aí.
Pois bem, então a gente vai falar do VMB Video Music Brasil, que deu uma mudada, né, no sentido do nome e as categorias que existem. Só que antes, deixa eu só falar rapidinho. Essa premiação começou em 1995 e no começo ela realmente premiava os videoclipes. Por isso que é o vídeo do nome. Só que de um tempinho pra cá, essa palhaçada mudou, agora eles premiam mais a banda mesmo do que os vídeos, pois já que a MTV parou de passar videoclipe, né?
Não, pois é, agora só se focou em programas, ou o que menos se vê, eu fico rezando pra começar logo o Lab, pra poder ver se acontece alguma coisa de bom.
Mas tinha aquele canal da MTV separado de, só pra clipe, né, pô?
É, mas deu lá no céu nos Estados
TV
Unidos.
A cabo, né?
Só lá nos Estados Unidos também, a MTV 2, né?
Exatamente.
É, o ideal era que no Brasil tivesse a MTV 2, só que tem uma regulamentação brasileira que se tivesse uma MTV 2 no Brasil, deveria que ser a cabo. Uma mesma empresa, uma mesma concessão, não pode ter dois canais abertos oficialmente no Brasil. Apesar da Record ter, né? Mas enfim.
Ah, é.
É. Ah, mas isso é muito dinheiro. Vamos prosseguir aí, Wagner.
Ok. É muito dinheiro.
Muita podridão, vamos.
O VMB 2009 vai ser apresentado pelo Marcelo Adnet, porque é a estrelinha do momento da MTV, né?
É o próximo que vai pra Globo.
É o próximo que vai pra geladeira da Globo,
né? Só pra poder tirar a audiência de lá mesmo. Enfim, ele já fez uma pontinha, inclusive, no do ano passado, que foi apresentado pelo Mion. E... foi muito bem aceito, aí cresceu bastante durante o ano, né? Aí deu nisso.
É, se ele não for pra Globo, ele vai pra Record. Mas isso é um tema pra outro podcast, não é pro nosso aqui, Rádio Blá. Então vamos começar as primeiras categorias, vamos falar aquelas mais das bandas mesmo, depois a gente fala das gerais. A gente vai começar primeiro com vocalista.
Nossa.
Ou esboços de vocalista.
É. Ou tentativas mal acabadas de...
ou esforço e boa vontade de vocalista.
Nessa lista, cada um vai dar sua opinião. Eu tenho um sério problema porque eu acho que Lucas de Fresno e Malu Magalhães não cantam coisa nenhuma,
né? É, cara, olha, eu vou te dizer, uma pessoa... Olha, não vou comentar não, cara.
Chega a bater uma tristeza, cara.
Dá um desânimo. Cara, assim, só já deixando a minha contribuição, eu votaria no Seu Jorge, assim, na minha opinião. Eu acho que quem vai ganhar, provavelmente, é o Luca do Frenso. E... mas eu realmente...
do Fresco, né?
O Frenso, Fresco, Fresno, vai... não, porque o Frenso fizeram um tenso com o Fresno aí, botaram um Frenso. É... eu votaria no Seu Jorge porque eu gosto mais de todos esses aí, realmente, o que eu ouço, inclusive tem até um CD, né? É, do Seu Jorge, apesar de não ser tudo de bom, pelo menos é...
é o menos ruim, né?
É o ouvível. E você?
Ó, cara, eu votaria no Hélio Flanders, do Vanguard, porque o cara canta bem mesmo, a banda é boa, muito boa, e o cara manda bem. Mas provavelmente vai acabar ganhando esse Lucas ou o seu Jorge. E você, Dudu, você acha que vai ser o quê?
Alguém tem dúvida de que o prêmio foi feito pro Lucas do Fresno vencer? Assim, não que seja o meu preferido, mas meio que na cara. E assim, parece que vai ser uma tendência por causa do público da MTV. Diferente do, por exemplo, do prêmio Multishow, que já é uma faixa etária mais adulta e os resultados refletiram isso, o prêmio da MTV é a molecada mesmo que ouve as bandas emo e tudo mais. Eu, particularmente...
Essa doença.
O pessoal do emo deve me odiar por causa do MTV List, porque eu nunca toquei uma música emo sequer.
Cara, Rádio Blá também nunca tocou uma música
e nunca vai tocará. Nunca tocará. Cara. Porque eu saio todo na sua cara.
Você vem aí do Nordeste pra vir aqui pro Sudeste só pra me bater, né?
Mas só pra concluir, eu, do meu gosto, venceria o seu Jorge. Claro, primeiro comparado a todos os outros, né? Não, por exemplo, que a Pete seja uma má cantora. Eu tenho até simpatia pela forma como a Pete interpreta algumas das músicas dela. Só que a interpretação que o seu Jorge deu lá atrás com a Ana Carolina, da música É Isso Aí, essa já justifica ele vencer esse prêmio. Só que, infelizmente, eu acho que vai dar Lucas do Fresno aí, pela molecada.
É, e nessa hora nunca tem um Kanye West pra invadir o palco, né?
Podia, eu já disse, podia entrar o Caetano Veloso e virar e dizer, desculpa, mas a Pitty foi a melhor cantora do Edo.
Ai, meu Deus.
Ai, seria sensacional, né? Ninguém merece. Bem, então a gente vai para a próxima categoria, que é guitarrista. E essa, eu já vou falar quem deveria ganhar. Sérgio Dias, dos Mutantes, pelo passado que ele já tem.
É, cara.
Por ter uma guitarra amaldiçoada, ele merece. Mas não sei quem vai acabar ganhando realmente, tá difícil.
Cara, provavelmente dessa categoria eu arrisco que quem vai ganhar é o Martin da Pitty, né, de todos os que foram alocados aí nessa categoria, vai ser... O que mais tem esse apelo juvenil, né? Que a gente verifica por aí. Eu também ia pro Sérgio Dias, justamente por todo aquele conjunto da obra, né? Pela história, por tudo. Cara, realmente, Mutantes não há o que se dizer.
Vamos falar, essa moda jovem, emo, chorona, é o que mais rende pra MTV. Então, acredito que o Martin seja realmente o ganhador. Eu não tenho muita noção de como seria essa disputa entre o Sérgio e o Martin, mas eu acho que, por ser mais uma coisa mais jovem, mais apelativa, uma vez que eu acho que a MTV tá pouco se fudendo pra o que foi bom no passado, né, de certa forma.
Então acho que vai ganhar o Marte da Pitney.
Eu acho que a MTV já faz a primeira cagada do VMB, colocando o Sérgio Dias pra concorrer com alguém. Eu acho que músicos como o Sérgio Dias e até mesmo a banda Mutantes deveria receber um prêmio direto, justamente pelo que o Michel falou, como conjunto da obra. Não tem que concorrer com ninguém. Sérgio Dias tá muito acima desse povo. O que o Mutantes representa na história da música brasileira é muito mais do que Pitty, Cachorro Grande, Nação Zumbi fizeram. Então é vergonhoso.
Põe vergonhoso nisso, cara. É como se fosse você querer comparar, digamos assim, os grandes autores dos grandes clássicos da literatura com autores que não são ruins, mas são aqueles considerados autores pequenos, aqueles que dão a base para você chegar nos clássicos que são de outro nível.
Ou então ruins mesmo, né? Crepúsculo, mas enfim.
Ah, não, mas não chega nem a. Ah, Crepúsculo. Outro dia, só com um adendo, outro dia eu vi no Tumblr. Uma fotinha legal, que era assim, tinha foto de Shakespeare, né, pintura de Shakespeare, talento. Stephanie Meyer não será lembrado daqui a 100 anos, enfim.
Ah, mas só pra concluir, o prêmio, bom, vai pro Martin da Pitty mesmo, e é uma pena que a MTV não respeite o Sérgio Dias especificamente pra dar logo um prêmio direto. Estão dando 26
prêmios. Prêmio honorário.
Prêmio honorário, conjunto da obra, sei lá.
Alguma coisa, cara, tinha pra poder realmente alertar esse pessoalzinho novo aí, no caso a galera jovem, antenada, emo, chorona, tinha que estar alertado pra algumas... Cara, beber no passado não é um pecado. Você ouvir coisas antigas que realmente sejam boas, não é pecado você ouvir uma coisa dessa, não, que é antigo, não vou ouvir, eu gosto do novo, e banda cine, é o que é. Bom,
então, se não for o Martin da Pitty, vai ser o Marcelo Gross do Cachorro Grande, porque o Cachorro Grande também tá meio na modinha na MTV, né? Tá com uma moral alta lá dentro. Mas eu acho realmente que Sérgio Dias, ele tá aí só pra falar, por causa do CD novo, do Mutantes, que tá pra sair, uma nova formação e tudo mais. Mas, ou ele entrou pelo sistema de cotas.
Tem que ter um artista antes de 2000, de 2000 pra baixo, pra concorrer.
Força! Próxima categoria, baixista. E essa aqui eu tenho uma grande pergunta. Eu gostaria que vocês, meus amigos podcasters, me respondessem. O que diabos o Lelo do Skank tá fazendo nessa...
Cara, a MTV é uma brincalhona, né, cara?
Cara, essa lista foi feita por um estagiário, velho, não é possível. Não,
eles chegaram, eu tenho certeza que eles fizeram isso, porque no passado, a lista de indicados do Video Music Awards, eu sei que era feita desse jeito, vocês podem até confirmar pesquisando na internet, eram os funcionários da MTV, na americana, que montavam a lista dos indicados do VMA. Aí depois essa lista era mandada pra especialistas e os especialistas votavam nos prêmios. Eu tenho certeza que a lista do VMB desse ano foi feita por toda a galera que trabalha lá, sabe? Ah, marca 5 nomes aí, e aí a gente pega e junta tudo e volta.
Então, cara, a lista foi feita por todos que realmente trabalham. Vai desde o VJ até o faxineiro, a tia do cafezinho.
A tia do cafezinho escolheu o dengue do Nação Zumbi.
agradeço por terem eliminado, eu acredito, algumas sugestões. Sei lá, melhor canção, qualquer coisa assim. E isso aí é o quê? Você não vale nada, mas eu gosto de você.
Nossa senhora.
Podia ser pior. É ruim, mas podia ser pior.
Quem deveria ganhar é o Dengue do Nação Zumbi, porque o cara realmente manda bem pro estilo de música da Nação Zumbi. Ele é excelente, sério mesmo. Quem vai acabar ganhando? Ou vai ser o cara do Fresno.
Nossa.
Eu não sei onde viram um talento nesse cara.
Não, engraçado é que tem, o engraçado é que tem Fresno Rock, né? Eu não sei de onde é que tá aí.
Olha, na minha opinião, e assim, realmente, tá lá pau a pau o Rodolfo, né, do Cachorro Grande, e o Tavares, né, do Fresno. Mas eu votaria no Lauro, do Rafa, cara. Aquele negão, ele manda bem. Aquele cara, pô, no...
Ah, você curte o negão, né?
Pô, cara, no acústico do Rafa, pô, ele mandou bem, cara. O cara desses que estão aí, pra mim, é o que manda melhor no baixo.
Ele gosta do negão no seu acústico.
essas pessoas. Estão aí com os ânimos. Não tem, a gente tá cansado de rir aqui da lista, né? Tem que rir de alguém aqui que também tá presente. Vai fazer
o último que chegou pra gravação é o que leva.
É, tô vendo, acabei virando pele da turma. Tem que fazer o quê?
E você, Dudu, o que você acha, velho?
Olha, eu gostaria que desse também o Lauro do Rafa, que o Lauro levasse esse prêmio. Eu gosto muito da linha de baixo que ele faz, é um baixo bem marcante, bem consistente. Nas composições, claro, dentro das composições do Rafa. Eu acho que esse CD novo do Rafa também tá bom. Não tá muito bom, mas tá bom. Esse último que foi lançado. Mas, pois é, né? Tavares do Fresno, né? Puxa vida. Ai, eu perco, cara, até a voz. Eu perco até a voz ao ter que ver Tavares do Fresno indicado.
Isso tá de sacanagem, né, cara?
Pode até indicar, só pra não dizer que não deixou de ter a juventude ali pra ser votada, mas vai ganhar, né? Fazer o quê?
Ou o cara tá pegando alguém da MTV, né, cara? Não é possível.
É. Ou tá pegando de... não, tá dando pra alguém da MTV.
Mandem e-mails para Rodrigo do Quarto Sinistro, arroba.
Exatamente, processos é com ele, não é com a gente, não. Agora, a última categoria mais específica, mais técnica, né? Que é a de baterista. Que finalmente a gente não tem uma, como pode dizer, uma banda emo, por assim dizer. Não tem concorrendo.
É, estranho.
A gente, né? Considerando que Pete é rock, não emo. Vamos considerar isso, claro.
É, Pete não chega a ser rock, não chega a ser emo, não, cara, mas...
Rock meio alternativo, uma coisa mais gótica, uma coisa... Não rock.
Pois é, ela tinha esse negócio bem no começo, que aquela... Você sentia aquela, digamos assim, rebeldia, questionando... Agora ela tá questionando muito, ela tá querendo ser muito mais pensante, isso tá refletindo muito nas letras dela. E acaba sendo muita letra pra pouca música, na minha opinião.
Bem, enfim, né? A gente tem alguns participantes, eles são bem... Como posso dizer?
Distintos entre si.
Distintos, é, exatamente. Tem o Kurumin, que ele segue uma batida um pouco mais samba com eletrônico. Aí a gente tem o Duda, da Pit, e o Gabriel... A Zambuja do Cachorro Grande, que tem um. São mais rocks, né? Aí tem o Jean Dolabella do Sepultura. E tem o Pupilo da Nação. Que foi isso, cara?
Rose. Souza fazendo fuso pra cagar aí e falando aqui no Skype.
Pensou Darth Vader, vocalista do Sepultura? Seria mais ou menos o som que a gente acabou de ouvir.
É as músicas que a gente vê, né? I am your father. Aí a outra lá. Reveja my dick. Bom, vamos. Reveja my dick.
Ai, meu Deus.
Bem, pessoal, quem vocês acham que vão ganhar? Aqui eu tô meio por fora, capaz de ganhar o Jean do Sepultura mesmo, mas...
Será, cara?
Ah, não sei, né? Pelo trabalho da obra, que eu não conheço dele.
Pois é, esse é o motivo da gente perguntar, será, né?
Eu não sou muito fã de Sepultura, mas até pelo que eu... Até onde eu entendo, os caras têm talento com os instrumentos. Agora, se o Jean do Dolabella... vai ganhar em questão de qualidade, porque tem outras bandas aí, na São Zumbi e Pit, que estão em todas as outras categorias, né, cara? São. Já estão um passo à frente. Aqueles que sentam lá na frente da premiação, perto do palco, que você já sabe que eles vão ganhar alguma coisa.
Pois é, sendo que o Sepultura já é um. Assim, agora comparando, né, de outro ponto de vista, é uma banda mais internacional, muito mais bem sucedida que as outras, então eles já há bastante tempo. Só que eu estava acostumado a ouvir a bateria do Max Cavaleira, né?
Do Max?
Igor.
Do Igor. Igor?
É tudo cavaleiro, é tudo igual, cara.
Manja tudo de música,
não,
entende?
Igor, Max, é tudo a mesma coisa. O cara foi, saiu do Sepultura, fez Soulfly, fez outra coisa, mas, enfim. Agora tá com Cavaleira Conspiracy. Eu sempre confundo, cara, eu nunca sei quem é quem. Os caras são irmãos, pô, é tudo a mesma coisa.
Tá bom, coitado sempre fica confundido. Agora prossiga aí com o tema.
Bem, eu acho que capaz de ganhar o Jean, porque as músicas do Sepultura tem muita percussão, tem muita bateria, então exige muito do cara, mas eu realmente, capaz que ganhe Duda da Pit mesmo, porque ele é mais popzinho.
Wagner, você tá esquecendo de uma coisa.
Oi.
É o povo que vota, esse é o problema.
Ah, exatamente.
Por isso que eu já dou meu pitaco, eu acho que quem leva aí é o Gabriel Zambuja do Cachorro Grande, viu?
É, capaz, vamos ver, né?
Votação da plebe, né? A votação da massa. E a massa não sabe o que é bom.
A massa! Vamos imitar, vamos lembrar o Azaghal e o Jovem Nerd. A massa, sabe? Aquelas 200 mil pessoas pulando e suando, sabe? É essa massa que vota.
Precisa ser sovada essa massa, né?
Deixa eu só lembrar uma coisa rapidinho. Esse ano a MTV vai fazer um esquema diferente, porque ó, são mais de 20 categorias. Obviamente, essas categorias que a gente já acabou de citar, elas não vão ser entregues na premiação principal. Então o que vai acontecer? No dia 1º de outubro, no mesmo dia do VMB, em torno de 5 e meia da tarde, 6 horas, se não me engano, eles vão fazer um VMB antes, um prévio do VMB, onde eles vão entregar esses prêmios, as categorias técnicas e tudo mais. E a composição dos vencedores dessas 4 categorias que a gente listou vai montar a banda dos sonhos, vão tocar um sonzinho lá. E basicamente acho que é isso daí.
Ah, então esses caras já estão sabendo quem que já ganhou ou não antes, já estão sabendo.
Não, tanto que as categorias, a gente tá gravando esse podcast no dia 15, Wagner. Por exemplo, as próximas categorias que a gente vai falar, que é rock, pop, MPB, eletrônica, a votação já acaba amanhã. Então, pra ter um tempo de contagem dos votos e tudo mais. Só vão sobrar depois pra votar as categorias mais. mais, como é que posso dizer, melhor banda pop, melhor banda de rock e tudo mais. E essas vão ficar pra ser entregues lá na premiação oficial. Essas outras categorias, entre aspas, menores, vão ser entregues num evento à parte feito lá nos estúdios da MTV.
Ah, tá. Não, mas digo assim, esse Banda dos Sonhos, provavelmente os músicos já estão sabendo. E eles vão ter que ensaiar antes, querendo ou não. Eles não. Duvido muito que eles vão improvisar. Vai, improvisa aí.
Não, todo ano eles fizeram essa bosta de improviso, acho que esse ano também. Vocês lembram? Nos anos anteriores eles fizeram. Tocavam Smells Like Teen Spirit, tocavam música de 3 acordes, que porra.
É aquela música que toda bandinha que tá começando toca, né? Então. Bem, agora a gente vai para as categorias musicais mesmo, que tá falando dos ritmos musicais. E eu acho que aqui a gente vai começar a discutir legal mesmo, porque sempre há injustiça.
Oh, mundo cruel.
Vamos lá, primeira categoria, categoria rock. Alporanas, Cachorro Grande, Forfã.
Já começa a... começa a ser questionável já por aí, né?
Vamos ver. Alguém veja na Wikipedia os significados de rock, e aí nós vamos discutir sobre se alguma banda dessas realmente pode ser considerada rock.
Cara, dessas aí que eu vejo, quem mais chega perto seria realmente o Cachorro Grande, né, cara?
Chega perto, olha aí, tá vendo como o negócio tá ruim? Chega perto, nem é, chega perto.
É, cara, porque o cachorro...
é mais setentista,
pois é.
É o que mais é próximo do que a gente entende de rock, né? Por exemplo, For Fun, que porra é essa?
Meu Deus, banda de malhação, cara.
Cara, Strike, isso é nome? Strike, cara?
Não, nome até é, o problema é o formato musical que eles colocam, sabe? A junção das referências, Wagner, isso é que é o problema. Eles pegam junções de referências do Dark... do gótico dos anos 80, aí juntam com uma levada pop. Isso faz uma bagunça que nem eles entendem o que estão fazendo.
Ah, cara, suruba musical que não é legal.
Eu entrei no MySpace desse Strike, o vocalista parece uma calapsita, cara.
Cara, olha, eu tenho um
e-mail. E-mails para um... Wagner, arroba barbelaísmo.
Cacete, mano.
Olha, 8 casais de pássaro desse aí aqui em casa. Essa criatura deve ser.
Então você já sabe como é que é, né? Provavelmente vai dar Cachorro Grande. Só que a gente tem um grande exército de For Fans, Pits e Strike. Então eu duvido muito que vai dar. Injustamente, acho que não vai ganhar Cachorro Grande. Vai acabar ganhando essas outras mais popzinhas.
Eu ficaria satisfeito com ou com Autoramas ou com Cachorro Grande, mas se é pra pôr uma grana em cima, For Fun, viu? Pra nossa tristeza e desespero.
Eu fico satisfeito só com algum maluco subindo no palco com a Uzi e disparando sobre todo mundo lá embaixo.
Mas... gente, cara, eu acho. Cara, vamos fazer uma. Um apelo pra trazer o Kanye West pra esse VMB, cara.
Ou até o Bruno mesmo pra enfiar a bunda na cara desses caras.
Você aprenderia Esperanto, entraria Gorbachev pra uma série de palestras na casa da minha tia.
Aí a gente tem a próxima categoria, que é o rock alternativo.
Essa
tá até... eu achei muito legal essa categoria, sério. Porque eles já resolveram pegar umas bandas que estão começando a aparecer um pouco mais.
A gente pode chamar esse de rock alternativo também como, entre aspas, independente? Porque dos cinco indicados, acho que 4 são, né?
Eu acho que todos são independentes, cara.
O Pública não tem gravadora?
Então, mas o Pública, acho que a gravadora é pequena também, acho que é só distribuidora.
Ah.
Eu não tenho certeza. Eu sei que o Móveis está pela Trama, mas a Trama também, ela se considera independente, né? Ela mais distribui do que grava mesmo. Eu não sei, rock alternativo é uma parada meio estranha. O que é um rock alternativo, cara?
É o que não tá...
Não se iguala, né?
É. Assim,
não se enquadra na, no que a gente tá acostumado a ver, digamos assim, né?
Eu tenho uma definição boa. Essas bandas passam às 2:30, 3 da manhã na MTV. É o underground. O mainstream passa no Lab Disc às 3:30 da tarde pra aquela molecada que tá fazendo lição de casa. É simples, nunca dessas bandas vão passar às 3:30 da tarde na MTV.
O que, na minha opinião, deveria ser invertido, né?
É, a não ser que elas ganhem um prêmio. Então aí elas vão começar a passar de tarde na MTV.
Aí vão deixar de ser alternativas.
Bem, os concorrentes são Black, Drowning, Shulk, Holger, Móveis Coloniais de Acaju, Nervoso e Almantes. Pública. Cara, eu juro, eu fiquei na dúvida entre dois. Móveis Coloniais, porque eu sou fã dessa banda fantástica, já fui até no show, é sensacional, e Pública.
Eu escutei umas músicas desse móvel, agora não tô lembrado o nome, mas eu gostei bastante, é um estilo bem diferente mesmo, bem único, bem diferente dessa modinha aí que tem na equipe.
Eu espero que ganhe o Pública, sério, porque os caras mandam muito bem mesmo, e eles disponibilizaram todo o CD pra download, então eles ganham ponto comigo.
Eu já acho que o Móveis vai ganhar, pelo fato de esse pessoalzinho que realmente tá começando a sair um pouco, né, daquele chororô dos topetes, das franjinhas, eles vão começando a querendo se destacar, querendo dizer, olha, eu estou saindo da minha fase emo, agora eu vou ser indie. Então eles ouvem Móveis. E assim,
eu vou começar a usar All Star Verde, camisa listrada.
Os caras são bons mesmo, eles fazem uma mistura muito boa de música, então eu também gosto. Então realmente eu ficaria com o
Móveis. Então, vocês lembram de uma banda chamada Karnak?
Eu me lembro. Muito bem.
Muito bem, né? Então, o Móveis Coloniais, ele é um Karnak mais simples.
Talvez isso seja o fato de que ela esteja chamando tanta atenção agora. E eles, assim, mesmo sendo alternativos, eles estão com um bopzinho bom na MTV. E eu gosto muito da sonoridade dos caras. Gostei muito do que eu vi, do pouco que eu vi a respeito do Móveis, eu gostei.
Tanto o Móveis quanto o Pública, eles fizeram algo sensacionais. Eles deram todo o CD novo para download, o Pública já oferecendo direto pelo site deles, e o Móveis pelo site da Trama, gravadora Trama. Só que é assim, quem comprar o CD vai ter algumas coisas extras a mais, entendeu? Por exemplo, vai ter um vídeo mostrando o making of, vai ter, por exemplo, um desconto em algum possível show, coisa assim. Eu acho que isso é uma tática interessante. Porque realmente o que o artista ganha é com show, não é com venda de CD.
Hoje em dia...
Hoje não mais. Eu acho que é até uma maneira assim de evitar perder mesmo dinheiro. Porque hoje quase ninguém, só quem é muito fã da banda, assim, compra CD. CD já ficou uma coisa meio que ultrapassada, né? Loja de CD fecha de toda hora. Então é uma tática, de certa forma, boa pra você continuar sobrevivendo. É simples assim.
Agora a gente vai pra categoria Hardcore. Michel, faz voz de Hardcore, cara.
Ah, cara, mas isso não é voz de Hardcore, cara.
Vai, você sabe, você já fez o Darth Vader agora há pouco.
Ah, mas a voz sei lá, os caras gritam, não vou gritar aqui, cara.
Ah, broxou.
Arregou pro Dead Fish, hein?
Não, cara, olha, uma coisa que eu acho interessante, no emo, os caras gritam perto do final da última frase que vai pro refrão. Eles fazem aquele negócio, eu amo você! Aí os caras pegam esse você prolonga a música toda, pronto, dá hardcore.
Qual é a banda? Rapaz, me mandaram um vídeo dia desses, qual é a banda? Eu não sei se é Fresno, se é NX, sei lá. Que é aquela música que sacanearam com Pokémon. O que é bom? Aí os caras botaram o vídeo Pokémon, aí soava mais ou menos assim, Pokémon sempre tem um final, só que o que ele realmente diz é o que é bom sempre tem um final. Uma coisa tão escrota, cara, a voz tão aguda, uma coisa tão nojenta. É, juventude do mundo.
Mas como tá revoltado esse rapaz.
Não é revolta, Wagner. Eu acho que de tempos em tempos, acho que nós também passamos por isso, né? O problema é que, assim, eu pelo menos eu falo por mim, desde criança, desde muito novo, eu fui indiretamente educado pelo meu pai, que trabalhava com rádio, eu ouvi outras coisas, além do que tava mais em alta rotação. Então, no mesmo armário de disco que tinha New Kids on the Block, tinha o CD do Chico Buarque com Tom Jobim. Então a gente alguns de nós aprenderam a ouvir outras coisas. E essa faixa nova, essa leva nova, só tá ouvindo a muitas bandas que são parecidas, sonoramente muito parecidas, e simplesmente ignoram outros conteúdos musicais.
Pois é, justamente.
É claro que falaram mal da gente quando tinha, por exemplo, New Kids on the Block.
Certeza. Não, mas é engraçado é isso também, que agora vocês falando de armário e tudo mais, justamente por essa independência que musical que jovens têm hoje em dia, né? De eu baixo tudo, eu vou e só ouço no meu computador, no meu MP3, não tem aquele compartilhamento, né, das músicas que os pais suportam, as músicas dos filhos, os filhos suportam as músicas dos pais, às vezes até acham algum interesse em comum. Aí hoje em dia, como tá todo mundo no seu canto, né? E hoje em dia também, como aconteceu muito nos anos 80, ninguém mais vai na casa dos outros para ouvir música, como muitos faziam, né? Mudou bastante.
Só que também tá acontecendo um efeito perigoso, né? Porque eu vi uma matéria onde o Fresno é a banda preferida das senhoras da melhor idade. Quando eu ouço isso é porque alguma coisa tá muito errada nas senhoras da terceira idade.
Eu tô com sério medo dessas senhoras da meia idade.
Ah, mas isso aí você já não pode levar muito em consideração, porque, sei lá, 3/4 dessa parcela tem, sei lá, algum problema mental.
Alzheimer.
É, a gente desconsidera, né? Porque são senhoras da meia idade, então tá ótimo, né? É que nem opinião de criança, né? Café com leite. Ah, mas vamos lá, hardcore. Quem são os candidatos? Dead Fish, Devoto, Garage de Fãs, Muqueca de Rato e Presto. Deixa eu só fazer um adendo. No endereço do MySpace, do Presto, é myspace.com/pau na tua lombra. Pau na sua lontra. Sensacional, é muito hardcore isso.
Cara, muito louco.
Eu espero que ganhe Devotos, porque eu conheço há um bom tempo e eu acho sensacional, cara.
É a banda do Canibal, né?
É ele mesmo.
Nossa, o Canibal é muito louco mesmo, cara.
Mais um erro da MTV, porque o Devotos também, pelos serviços prestados, pelo tempo que tá aí na estrada, não merecia estar concorrendo, não. Também merecia um prêmio especial, alguma coisa desse tipo.
Com certeza.
Cara, eles têm um pouco mais de 20 anos de estrada, você tem noção?
E é citado por tudo quanto é banda, cara.
É uma piada eles estarem concorrendo, sabe? Já tinham que ter recebido o prêmio direto, pelo mesmo motivo que eu falei dos Mutantes.
Quem vocês acham que vai...
Cara, talvez ganhe... Sei lá, cara, eu recentemente ouvi, tava até procurando aqui o vídeo que eu tinha visto do Moqueca de Rato, que eu achei interessante. Só que aí eu acabei esquecendo qual é o nome da música, porque eu não anotei o nome da música. Mas pelo que tá aí há um tempão e tudo mais, talvez dê Dead Fish, talvez.
Eu acho que dá Dead Fish nessa também, viu? Só acho.
Rodrigo? Também. Já que não tem muita concorrência, assim, que estamos acostumados a ver nas outras categorias, né? Talvez tenha alguma salvação. Não.
Ai, cara, então vai acabar ganhando o peixe morto, não tem jeito.
Cara, vamos fazer uma campanha, vai, votem no pau na sua lontra, que é mais legal.
Bem, agora a gente vai pra categoria... Eu tô quase pulando essa categoria.
Não, vamos fazer o seguinte: vocês que estão ouvindo o podcast vão descobrir a categoria por causa das nossas risadas. Atenção, 3, 2, 1.
Que pariu!
E os indicados? Quais são os indicados, Wagner?
Fresno, J Quest, Nando Reis, Skank e Vanessa com W.
Aí explica tudo. O Fresno tá na categoria pop, explica tudo pra mim.
Não, cara, e você vê uma puta antítese aí, cara. A categoria se chama pop. Você vê no endereço do MySpace do Fresno. Fresno?
Rock.
Rock.
Aonde?
Ai, MTV, eu te amo.
Eduardo, só faltava uma coisa, Eduardo. Stephanie. Aí sim.
Mas ela não tá nessa categoria, ela tá em outra.
Chegaremos na Stephanie.
Graça. Categoria Reveja Minha Rola, Stephanie.
Ah,
Vamos pular, porque essa daqui não dá nem pra saber quem vai ganhar.
Bota na cabeça que tá cantando inglês, fala muito mais inglês que o João Santana, cara. From behind.
Não precisa ser nenhum gênio, Wagner, pra saber quem vai ganhar aí por causa da molecada modinha, né? E, sincero e honestamente, só pelo fato de ter Fresno e Vanessa até dá pra encarar que esteja aí.
Vanessa tá tentando... que esteja no escuro, né?
Ou no mudo. Agora, se fosse os outros indicados, Skank, Nando Reis e Jota Quest, eu retiraria minhas candidaturas. Sério, honestamente, eu faria a mesma coisa que o Nath Roots, pulava fora do barco. Que concorrer, essa não é uma vergonha.
O pior não é concorrer, o pior é saber que você vai perder pro Fresno, cara.
Perder pro Fresno. A função de se enforcar no outro dia de manhã, né? Acorda, oi.
Eu parava de fazer música, eu começava a trabalhar.
A vender pastel, cara.
Na padaria.
Vou pescar com uma garrafa no rio.
Caranguejo no mangue.
Ai, cara, vamos pular logo essa categoria de bosta.
Tá bom.
Agora a gente vai pra categoria MPB.
Aê, e olha que só. Bom!
E não, realmente tá uma categoria bem interessante pelos candidatos. A gente tem Cérebro Eletrônico, Céu, Kurumin, Fernanda Takai e Tiê.
É, cara, eu já devo dizer que sou suspeito, porque realmente dessa galera aí, eu tô muito indeciso entre a Céu, Fernanda Takai e Tiê, realmente. Mas Tiê nem tanto, Tiê é meio esquisitinho ouvir algumas coisinhas dela, não achei tão bom assim, mas a voz é interessante. Agora, realmente entre Céu e Fernanda Takai eu tô indeciso mesmo.
Eu acho que vai acabar ganhando a Céu. Eu espero que acabe ganhando a Céu, porque eu gostei dela. Ela é dessa nova geração de, como eu vi num outro podcast, é da geração saia rodada e pé no chão.
Tipo Vanessa da Mata, né?
Isso, essas meninas que estão de saia, elas cantam geralmente descalço. Então, tá saindo uma geração muito nova. E a Céu me surpreendeu realmente, cara. Eu espero que ela ganhe. Nossa, ficaram muda? Quer?
Quero. Passou um anjo.
Olha, eu tô pra dizer que essa é uma das melhores categorias do VMB. Não sei se vocês concordam, pelo menos temos bons talentos aí reunidos. Acho que a equivalência de forças é muito boa. Eu gosto muito da Fernanda Takai. Eu acho ela sabe? Daquelas pessoas que tem. Aquelas pessoas mimosinhas, sabe? Que cantam.
Aquela voz ela pequena.
Tem um estilão mineiro de ser, né? Realmente.
Mas se, por exemplo, se a Céu vencer, também não é nenhuma injustiça. Cérebro Eletrônico também, acho que não. Tiê também, sim.
O Cérebro Eletrônico não é daquele da música do Parece Moderno. Será esse? Não.
Eu acho que sim.
Acho que sim, mas eu não vou lembrar agora.
Eu acho essa música muito louca, cara.
Eu acho que assim, nessa categoria, todos os músicos eles estão bem nivelados. E é uma nivelada alta. Então não vai ser injustiça, porque quem ganhou é merecido. Então, ficou complicado mesmo.
A pergunta é, quem teve mais destaque junto ao público da MTV no ano de 2009? Quem... Agora, se for pelo histórico, é Fernanda Takai. Se for pela visibilidade nesse ano, ou é Céu ou é Tiê.
Só pra constar, o Cérebro Eletrônico é realmente esse do Parece Moderno. É uma bateria.
Então, agora a gente vai para a próxima categoria, que eu acredito que é nova, que entrou esse ano. Eu não lembro dela no ano passado, que é a categoria samba.
Ah, tinha do melhor videoclipe de pagode no passado, mas não era a mesma equivalência, né? Não tava na mesma equivalência.
Pagode tá anos luz, né, meu querido?
Nossa. Que bom.
Bem, nessa categoria a gente tem Arlindo Cruz, Casuarina, Diogo Nogueira, Mariana Aidar e Zeca Pagodinho.
Cara, eu já dou um tiro certo que vai ganhar Diogo Nogueira. Eu nunca ouvi uma música dele, parece que teve na novela aí, talvez eu tenha ouvido, só que eu não, realmente não sei. Mas assim, de todas as pessoas que eu conheço que gostam de samba, pagode, assim, caraca, Diogo Nogueira é muito bom, provavelmente vai ganhar Diogo Nogueira. Então...
se não for ele, vai acabar ganhando o Zeca Pagodinho.
O Arlindo Cruz, ele é muito underground no samba pra ganhar.
Cara, eu não conheço Arlindo Cruz. Realmente, eu não conheço, sério.
Arlindo Cruz é aquele que gravou Saudade com o Marcelo D2, aquele barbudinho.
Meio gordinho?
Uhum.
Gordinho também?
Ele mesmo, tocando cavaquinho.
Ah, tá. E você, Dudu?
Ah, é o seguinte, vocês estão se esquecendo que o Arlindo Cruz fez recentemente um MTV ao vivo pra,
foi.
Pro canal, né? Isso já deu uma visibilidade considerável pro público do, da MTV também. Eu acho que essa categoria, eu acho que pra mim, eu acho ela muito bacana, porque tem três nomes aqui que são muito queridos no meio do samba, são muito queridos no meio das pessoas que gostam de música, né? O Arlindo Cruz, que mesmo sendo underground, o pessoal dos sambistas conhece muito bem ele.
Ah, com certeza.
O Diogo Nogueira, assim, não só ele é muito bom, mas ele é muito querido, uma pessoa, um músico sensacional, acima do fato de ser sambista. Recentemente fez 75 anos e está na ativa, executando coisas fantásticas. E o Zeca Pagodinho, que dispensa apresentações, acho que é um cara que tem, sabe, ele tem um histórico de benfeitorias pra música brasileira. Eu fico contente em dizer que se qualquer um dos três vencer o prêmio, eu acho que vai valer a pena. Eu ficaria então, muito contente com qualquer um dos três mesmo.
Então ela cai na mesma situação da MPB. Todo mundo ali tá bom, né, cara? Então
quem ganhar desses aí que a gente tá dizendo, não sei, tamanho e justiça, né?
É, porque todos ali têm seu talento, né, cara? Então...
Até mesmo a Mariana Daro, a Casuarina também são fazem música de boa qualidade. Então
é um duelo de cavaleiros.
Então vamos para a categoria reggae. Que a gente teve algo inusitado, primeira vez que acontece isso num VMB, em que um dos participantes, né, um dos candidatos, se retirou da...
Teve vergonha na cara, né?
Teve a decência.
Olha, tá certo. Parabéns,
Nath Roots. Eu não sei se eles fizeram certo, porque o papinho deles foi o seguinte. Pra quem não tá sabendo, a banda Nath Roots pediu pra que o nome dela fosse retirada dessa categoria, dizendo que eles não acham legal uma premiação, porque todas as bandas são boas e blá 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 blá. Pra mim, isso é papo de quem sabia que vai perder.
Discurso de perdedor.
Mas os candidatos são Shima Roots, Jimmy Love, Lady Di.
Lady Di. Lady Di.
Planta e Raiz. Lady Di.
Lady Di.
Planta e Raiz e Emicida.
Eu acho Wagner. Que vai ganhar da Emicida. Wagner, Emicida é rap, viu? Emicida, se eu não me engano, é rap.
É rap? Mas pra que ele botaram na lista do reggae?
Ele tá... Eu tô aqui com o MTV aberto aqui e tá como rap, viu?
Talvez tá você, rap? Você tenha invertido na hora de fazer a lista.
É, talvez eu devo ter colocado sem querer. Bem, então esqueça o Emicida, erro meu.
Ah, beleza. Bom, por isso que eu tava vendo que ele tem 6 indicados ao invés de 5 como os outros.
Foi erro meu.
E o rap só tem 4.
É. Wagner, você errou.
Eu errei.
Você fez seu homicida do Emicida. Você acabou.
Você falhou na prova de performance. Você falhou na prova de excelência. Você não teve produtividade. Não teve proficiência para produzir os resultados para a sua equipe. Por isso você está demitido.
É, Miranda, eu voto não.
Ai, ai.
Ah, eu estou demitido. Então fique sabendo que eu demito você da minha vida. foco, pessoal. Foco. Vamos voltar. Foco.
Reggae.
Quem vai ganhar reggae?
Cara, eu vou fazer que nem Nautilus, eu vou me abster de comentários.
Alguém tem uma moeda aí pra eu escolher agora, rapidinho?
Que é um dive.
Uma moeda de quatro lados? Vamos dizer.
Não, a gente vai pra eliminatória, sabe? Quartos de final, semifinais.
Ah, cara, talvez Shima Roots, vamos lá.
É, ou vai ser Planta e Raiz, um dos dois. São os que eu mais conheço também.
Qual que é aquele do semente?
Eu acho que é Planta e Raiz.
É, que é.
O Planta. É Nath Roots ou é Shima Roots que é do Beija-Flor? Nath Roots, né?
Nath Roots.
Ah, justo ela saiu.
Bom, mas o Beija-Flor é tão velho, cara.
Cara, mas essa música tocou a exaustão. Eu não manjo de reggae, cara. Você acha que eu vou...
Eu já gostei muito.
Vem cá. Tá certo que eu fiz a minha faculdade de humanas e a galera ouvia muito reggae, mas...
Não sabemos por qual motivo, né?
É, realmente. Um povo meio devagar, assim, sabe? Meio...
Pessoas com
pra
olhos...
quê? Pressa.
Pessoas com olhos vermelhos, né? Sandalinha era... de dedo.
Usuários agressivos de colírio, né? Mas tudo bem, né?
O cara sai do carro. Cara, você tá com os olhos vermelhos que foi. Tava ouvindo um CD de reggae ali, cara, no carro. Meu amigo.
Deu uma comecei a chorar. Né?
Olha, ai, eu vou chutar planta e raiz, velho. Tô chutando mesmo. Planta e raiz.
E Rodrigo?
Eu não entendo nada de reggae. Vou me abster de comentário.
Então a gente tem duas abstenção, dois votos. Tá uma beleza isso.
Não, mas pera lá, reggae, who cares, né?
Já foi melhor. Já
vou
foi
falar
melhor.
A verdade, 10 anos atrás, legal, né? Beleza.
Ou então, a questão de saber de uma questão geográfica. Se fosse no Maranhão, a gente estaria aqui, né? Debatendo a vida meia.
A exaustão, né? Estaríamos
com
debatendo.
Com certeza.
Se cara, fosse no Maranhão, a gente tava empregado no Senado, cara.
É.
Cara, sério. Não quero citar nomes, não quero citar nomes.
Eu comentei academia por 2 meses, eu ia numa terça-feira, pulava 3 semanas, aí ia de novo. E num dia desses, os caras estavam lá colocando aquelas músicas nojentas e tal. E teve um dia que ele tava tocando reggae na academia. Cara, você não tem coragem de fazer nada. O cara começa a... E você, o peso lá, que sei lá, pesa 20 quilos, começa a pesar 50, 60. E você fica lá... Você vai embora relaxar.
Ai, em vez de ser academia, virou spa. Ah. Né?
Pois...
Bem, então a gente vai para a próxima categoria, categoria rap, certo, mano?
E aí, entendeu? Mano, certo.
É os manos da quebrada que a gente vai para a categoria rap agora.
Nós.
Sob olhar sanguinário do Vigia, certo?
Eu vou falar aqui que os manos que estão participando dessa quebrada aqui, ó, Kamal, MV Bill, Relatos da Invasão, RZO e Emicida, certo, mano?
Certo.
Eu acho que vai ganhar RZO ou MV Bill, porque Racionais não tá aqui, entendeu, mano? É uma injustiça, é um preconceito contra nós, que é aqui da perifa, certo? Só porque nós é preto, vocês não querem deixar a gente participar, certo?
Queria ver quanto tempo mais você aguentava falar desse jeito.
Cara, eu já tava morrendo. Bora, porque os nordestinos com essa merda aí fica horrível. Não.
Vamos ver o tamanho. Horrível, a gente quer ter uma ideia do quanto vai ser horrível.
Quer ver o tamanho? Quer ver o tamanho, Eduardo?
Não,
rapaz.
Quero ver o tamanho. Poxa vida.
Imita um rap aí, nordestino. Deve ter, não é possível.
Rap nordestino? Como seria um rap? Aí, meu irmão.
Tá mais pra carioca.
Ah, é, tirando que o meu irmão é carioca, tudo bem.
A riego, só macho, caba da quebrada, um bem, se não caba que toca, ave maria.
Ó, gente, eu quero dizer o seguinte, vocês estão me entendendo?
Olha que eu chego à conclusão que rap nordestino ia ser massa, cara. Isso é um rap... Cara, ia ser um repente muito louco.
Pois é, né, cara? Ia ser interessante.
Mas... Um repente já é difícil de entender, às vezes. Imagine um rap nordestino.
Cara, repente é difícil de fazer. Repente é difícil de fazer pra caralho. O cara tem que ser muito foda. Aí imagina uma banda de rap nordestino. Como seria o nome, né? Meu coração de mãe.
Calango do Nordeste, cara. Calango revoltado.
Calango crime?
Calango do crime. Ah, então quem vocês acham que vai acabar ganhando?
Certo, mano, esperto aí, como muita galera deve ser, tá ligado? Muita gente aí, talvez DMV Bill, que é realmente a voz da favela aí, da CDD, tá ligado, mano? Isso aí, eu chego aí, tô nas paradas aí, com meus manos, fazendo documentários, altos documentários e livros aí sobre a comunidade, tá ligado? Então eu acho que vai realmente pra galera aí ganhar MV Bill.
É, isso é a prova máxima que carioca não nasceu pra ser mano mesmo.
É a opinião de Alexandre Frota, praticamente, que ele acabou de falar.
O negócio é...
Certo. Vou te comer gostoso aí.
Não, então, até mandaram no YouTube que o negócio é comer c*** e você. Só tem essa página, cara.
Isso garante o explícito do blablaísmo dessa semana.
Ok, né? Rádio Blá, maiores de 18 anos agora.
Ó, rapidamente, pra não alongar muito, ó, eu vou chutar no Emicida pelo número de indicações que ele já tem nas outras categorias. Eu gostaria que desse MV Bill, como a maioria falou, mas só pela quantidade de categorias que o Emicida tá, ou em rap ou em aposta que tá mais pra frente, eles levam, não é possível.
Então a gente pode ir já direto para a categoria instrumental, uma coisa melhor.
Olha, instrumental, já digo logo, hein? Digo logo não, vai, apresenta aí, vai. Depois eu digo.
Ok, os candidatos são Eu Serei a Hiena, Hurt Mode, Macaco Bong, Pata de Elefante e Retrofoguetes.
Cara, eu realmente me abstenho de comentários novamente, porque a banda que eu esperava não tá entre os indicados, né? Que é o Baobá Stereo Club. Então, realmente, tô puto e não vou comentar.
Eu escutei Eu Serei a Hiena, eu gostei muito. Macaco Bong eu já conhecia, mas eu acho que vai dar Eu Serei a Hiena por causa do nome, que eu achei legal.
Legal, assim, beleza. É, Eduardo Moreira, o que é que você acha que vai ganhar?
Olha, eu diria, pela minha preferência, Macaco Bong, mas o nome Eu Serei a Hiena é sensacional. Como o pessoal ali, nessa hora, ou vou ficar jogando moeda na hora de votar, ou se não vou votar, fazer que nem vestibular A, A, A ou C, 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 então acho que vai ser Eu Serei a Hiena.
E você, Rodrigo?
Eu não tenho opinião formada, não sei nem que porra, Pata de Elefante, vai, Eu Serei a Hiena.
A gente pode ver que as bandas de instrumental têm criatividade, né, cara?
É trofo.
Não, outra coisa também que eu fico me perguntando é como as bandas de instrumental dão nome às músicas. Assim, tem uma banda que eu curto muito, é internacional, né, Strangers Die Every Day, que o título da banda, da música que eu mais gosto é There Is No I In Fuck You. Como os caras chegaram nisso, cara?
Cara, eu pergunto como é que o cara chega no outro dia, olha, tem uma música, os caras, qual é o nome? Eu Serei a Hiena, os caras, ui! Porra, eu serei.
É, o problema de nome a gente tá vendo nessa categoria do instrumental, e a gente já vai ver na próxima, que é em seguida, que é o eletrônico, que realmente, como eles colocam o nome na música? Eu não entendo. Eu ia colocar assim, música 1, música 2, música 3, música 4.
20 anos de sucessos na música 37.590. Cara, 37.590 é muito bom, cara. Mas, pô, você já viu 43.250?
Muito melhor. A banda começou a melhorar ali pela música número 157.
Pois é, antes eles estavam muito underground, no 26, 27.
Eu me fizeram sucesso ali pelo número 78.
Eu me pergunto como é que uma pessoa dessa identifica assim pra outra, né? Ah, você já ouviu tuts, tuts, tuts? Ah, não, ouvi aquela. Ah, cara, isso é foda.
Talvez tenham categorias de consoantes. Né? Uma começa com tuts, tuts, outra vai putz, putz, outra é boots, boots, será? As categorias consonantais.
Isso quando for músicas que não tem nem vogal nem consoante, é só ruído. Aí fica muito, realmente, muito difícil de se qualificar com critério esse tipo de música.
Ai, ah, e assim a gente já cai na nova categoria também, que é a música eletrônica, que do instrumental pra eletrônica só mudou que um tem banda, o outro é DJ, né? Mas beleza.
O efeito com bateria, baixo, guitarra, tudo mais, outro efeito pra um iPod conectado no MacBook.
Ai, ah, e os candidatos são Boss in Drama, Database, Mix Hell, NASA e The 12.
Moeda? Era uma moeda? Agora?
Um dado.
Unido.
Caro coroa.
De...
Caro coroa, Eduardo.
Minha mãe mandou bater nesse.
Então, sério, vamos fazer isso, vai. Minha mãe mandou bater nesse daqui, mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui.
Mix Hell.
N-E-I-S.
Eu voto no Mix Hell, rapaz, que provavelmente o cara deve se chamar Michel, aí botou um X pra ficar bonitinho. Então...
É, que botou um réu na frente, né?
Então, ficou maneiro. Eu voto no Michel.
Michel vai sair daqui e vai mudar o nome dele pra isso aí.
É, com certeza.
Qual é o seu nome, cara? Michel, olha aí que foda.
Foda, mano, certo?
Tem que mudar o nome dele no blog, vai ser o Michel.
É.
Esse NASA se chama North America, South America.
Ah.
Essa é a abreviatura.
Ah, tá.
Eu achei que era NASA mesmo. Quando vi NASA, falei, pô, tá homenageando, né?
É.
Foguetes. Não. América do Norte, América do Sul.
Ah.
É. Então, perde até a graça, né?
É. Tipo, broxou.
A NASA não aceita esse tipo de homenagem, infelizmente.
É. Preferem continuar numa boa.
Enfim, pelo Unidunité. E pelo Minha Mãe Mandou, acabou dando o NSS. E eu concordo também, não tenho muito que divagar.
Não, vamos ser sinceros.
Tem que ser rápido,
pra quem tá ouvindo,
devagar,
né?
Não, rápido.
É. Vamos ser sinceros pra quem tá ouvindo, né? São bandas que você não encontra em qualquer esquina na padaria. A gente não conhece mesmo. Então, não tem como a gente ter um critério válido.
Você escuta quando você sabe que um adolescente morreu de tanto se entupir de êxtase numa rave desgraçada. Aí sim você sabe que a banda tal tava tocando na hora que esse cara meteu. Ok, né? Agora a gente vai entrar
na premiação propriamente dita também, né?
Só pra... Exatamente, mas é o segundo bloco, assim.
É, mas daqui, só lembrando que daqui pra baixo são os prêmios que vão ser entregues na grande premiação lá do Credit Card Hall. Ok, agora então, agora efetivamente começa o VMB.
E é uma parte que a gente vai dar muita risada, não no terceiro bloco, que o terceiro bloco a gente só vai rir mesmo, mas aguardem, não saiam daí. Aguardem. Isso?
Eu tô afiando aqui a navalha já.
Ah, tá. A navalha tá cega pra caralho.
Eu não, mano. O que é pra navalha? Tinha que afiar. Não afiar o machado, o cego dói mais.
Então vamos lá, categoria hit do ano. Tudo bem, a gente tá elegendo uma categoria hit do ano, o ano nem acabou.
Pois é.
Não, mas tem uma injustiça aqui, mas beleza, vamos pros candidatos.
Tá falando
NX0 com Cartas para Você.
E Veja.
Pete com Me Adora.
Minha.
Seu Jorge com Burguesinha.
Rola!
Skank com Sutilmente.
Ponto.
E Vanessa com participação de Ja Rule com Fly.
Lá é pra bem longe daqui.
Away from here, motherfucker.
Eu me pergunto, hit do ano onde, cara? Onde?
É. Cara, eu me pergunto de novo. Vocês acham que foda deixou de ser palavrão?
Não, foda vale.
Então, cara, eu fico. A única coisa que eu me pergunto disso é que como as rádios e a MTV, a televisão, no caso, né? Representando a televisão. Deixa passar em horário nobre, em qualquer horário, né? O que você me adora, que você me acha foda, me pergunta, mas...
Estão passando a bola pros pais. Ah, te vira aí, o pai tá cuidando o moleque tá assistindo, dane.
É, te vira aí, eu só tô trabalhando.
É.
Podia estar roubando, podia estar matando, comendo a tua mina, mas não.
Agora Faustão que fala porra, todo domingo ninguém bota um pi naquela desgraça. Agora o cara que fala foda no horário nobre, beleza.
É, já tá, daqui a pouco estão... Enfim, novela mostrando o nego me metendo já é normal.
Ué, e as pegadinhas
aí
do...
Aí sim, hein?
Aí esse é bom. E as pegadinhas do Silvio aí... Santos agora?
Caraca, tá sensacional. O seu Silvio perdeu o rumo mesmo, né, cara? Ligou o foda-se.
Total.
Já vai morrer mesmo, cara? Tem que aproveitar.
Falou, foda-se, eu tô rico mesmo, agora vai qualquer coisa.
Eu tô prestes a morrer mesmo, que se foda.
E como disseram no Twitter, né, NX0 é a única banda cuja qualidade já tá falando no nome, né, cara?
Cara, adorei isso, cara.
Eu não sei quem vai ganhar essa porcaria de hit do ano, eu não consigo nem ter uma ideia.
Infelizmente.
Provavelmente vai dar zero. NX0.
Vai dar zero, né, zero. Entenderam a piadinha do Wagner aí, ó?
Ha!
Eu tenho dois pontos de questionamento. Aliás, pra deixar mais ou menos claro, não só a MTV daqui, como nos Estados Unidos, o ano que eles têm uma janela obviamente de inscrição pra essas bandas. Como esse prêmio tá sendo entregue em outubro, provavelmente a janela que eles pegaram é de julho de um ano a junho do outro ano, até mesmo pra poder montar a lista de indicados. Agora, por exemplo, Skank com essa música Sutilmente. Ainda gosto dela, é uma música que tocou muito mais do que Sutilmente e não tá indicada. O único motivo que eu vejo pelo Skank tá com essa música são as questões comerciais, porque é a atual música de trabalho. Mas que hit do ano não pode ser.
Sim. Não tocou. É, eu realmente não entendi a composição dessa do hit do ano, mas, né, não trabalho na MTV, infelizmente, pra poder fazer uma lista dessa.
E mesmo que trabalhasse, não teria opinião, né?
Exatamente.
É por isso que não tem calcinha preta concorrendo.
Puxa. Aí eu uso as palavras do Rodrigo, né? Poderia ser pior.
Podia ter aquela atochada, né, cara? Também.
Todo enfiado, né?
É isso, todo enfiado.
Podia ter
o hit da professora.
Podia ter chupa alguma coisa, né?
Chupa de uva, de banana, menta. Ah,
podia ter Stephanie Absoluta. Né?
Poxa, meu Deus. Ah, mas ela tá em outra categoria, cara. Ela teve o lugar dela. Mas beleza, hit do ano, vocês que estão ouvindo, manda um e-mail falando qual que vocês acham, se é que vocês escutam. Eu acho que não, quem escuta a Rádio Blá não escuta essas porcarias. É um público seleto.
É. Oh, até mesmo essa do Seu Jorge, Burguesinha, puta música que já deu no saco, né?
Chata pra caralho. E o refrão de uma palavra só é um saco, cara.
Ó, cara, eu vou falar pra você, Seu Jorge deu no saco, na boa. Mas é que eu não gosto do cara mesmo, então me abstenho.
Já foi melhor, né? Vamos dizer assim.
É, já foi.
Quando ele faz aquela música de raiz, aquela música moleque, aquela música, sabe? Agora não, se vendeu.
Ele já teve razão hoje em dia.
Fazendo comercial da C&A, velho. Que isso?
Que moral, não tem moral.
Comercial da C&A.
Daqui a pouco tá fazendo comercial das raspadinhas do Rio, aí pronto. Aí já. Aí é declínio total, cara.
Ok, né? Agora a gente vai pra categoria Revelação, que também podia se chamar categoria Qual banda a gente vai puxar o saco ano que vem, né?
Revelação.
Cine, Copacabana Clube, Garotas Suecas, Glória ou Little Joy?
Rapaz, olha, isso tá um festival, sabe? Tá um festival essa categoria. Exceção de um aqui, que eu até gostei do que eu vi, que foi Copacabana Clube. Os demais é um festival.
Cara, o Little Joy tá nessa porque ele tá com o baterista do
The Strokes,
o antigo membro do Los Hermanos, sabe? Tipo.
Ah, Los Hermanos em inglês, pô.
Tá bem isso, tá nisso.
Eu até ouço bastante, eu gostei e tal, mas revelação, assim, por revelação, cara. Talvez Copacabana Club mesmo, que eu, inclusive, também ouço algumas vezes e acho que tá interessante. Agora, vamos ver, né, o que vai dar.
Cara, vocês já ouviram esse Cine?
Infelizmente.
Que pariu! Eu esperei você chegar nesse ponto. A frase própria pra qualificar o Cine é: que porra é essa?
Aberração.
Cara, eu juro. Quando eu entrei no MySpace deles, eu não sabia o que era pior, cara. Juro. Se é o som ou se é a foto de cada um, cara.
Anda assim, meu Deus do céu. Obrigado.
Cara, tipo assim.
Obrigado.
Mamãe, quero sair do armário, mas eu tô com medo, sabe?
Não, e é o teu negócio, né? MTV, obrigado por nada. Porque há 10 anos atrás, a gente achava que os Hanson eram um bando de meninas cantando. Hoje em dia a gente muda o conceito, pô. É a banda Cine. Desculpa.
Cara, hoje, velho.
Eu mando a Cine, ou eduardomoreira@gmail.com. Pra mim, vocês são um bando de menina. Que
isso? Exatamente. Cara, se a gente for ver hoje, Hanson é muito macho, cara. Que coisa é essa?
Deixa eu ver esse negócio dessa banda Cine aqui.
Poxa, vai lá, veja aí. Vamos esperar você ver.
Puta que pariu. Venha junto com a gente e se una nesse coro de puta que o pariu.
Puta que me pariu, mas que merda.
Dedico assim um minuto de puta que pariu, cara. Puta que pariu.
É a mistura das roupas da Jane Fonda com uma coisa do Twisted Sister. É uma desgraça completa, sabe?
E com uma pitada de Lady Gaga, né?
Não sei como é que eles formaram essa banda. Tava tudo numa reunião de homens sem testículo, devido a alguma. Aí falaram, vamos, tá, banda? Vamos, é isso aqui agora.
coisa.
É tudo castrate e mal sucedido.
É. Os moleques estavam todos no clube do livro, pô. Um bando, sabe?
Tava tudo fazendo troca-troca. Não, eles pararam. Por que não a gente não faz uma banda?
Não, troca não. Tava tudo no quarto de um deles, lendo Capricho e Carícia, e eles tiveram a ideia de fazer uma banda.
Toda tinha, enfim.
É, vamos falar, virou um pro outro. Você toca o quê? Baixo. E você? Punheta. Ah, bora fazer uma banda, bora.
Glória, antes que eu me esqueça, o Glória também é a única coisa que diferencia é que o Glória tem um cara berrando.
É,
do refrão das músicas.
Mudou muito.
E assim, berrando tipo hardcore. Não mudou muito. Então...
Eles são mais velhos do que o Cine.
É.
Digamos, o Cine é boiolagem juvenil e o Glória já é uma boiolagem mais...
adulto.
Né,
pior, hein? Então vamos mudar o nome, né? Em vez de categoria é revelação, é quem tá saindo do armário.
Boa!
Então, melhor. Vez de revelação é galera sem cunhão.
No balls.
Bem, então agora a gente vai pra categoria pós-MTV, ou seja, aquelas que a MTV acha que vai fazer sucesso. E aqui eles resolveram fazer a categoria do crioulo doido, que eles misturaram os ritmos. Então a gente tem Black Drowning Chalks, Emicida, Roger, Mickey Gang e Vivendo do Ócio.
Se tivesse um Bang depois do Gang, aí eu votaria no Mickey, mano.
Caraca, Mickey Gang Bang. Caralho. Aí isso é sensacional. Aí pode chamar a Minnie, o Pateta, o Pato Donald, todo mundo.
A vaca da Anabella.
Terrível, essa foi terrível, meu Deus.
Cara, eu daria mais razão pra banda se ela se chamasse Mickey May. Mas beleza, né? Deixa... Ai, cara, eu não sei nem quem apostar.
Mas é uma aposta mesmo, cara.
Os caras casaram 10 reais no chão, né? Vão casar esse dinheiro no chão pra ver quem vai ganhar.
Essa é uma das categorias que os estagiários escolheram, tenho certeza.
É, medo ainda.
Essa categoria seria legal se tivesse uma arena, todo mundo ali tinha que cair na porrada.
Se gladiando,
e a última banda que ficasse de pé, aí sim, aposta. Aí sim.
Só da MTV não tem criatividade.
Imagina aí essa luta aí, de uma hora pra outra, aparece a cabeça do Marcos Mion na ponta de uma lança, assim, os caras tudo debatendo.
Nossa senhora.
Ia ser foda, cara.
Ia ser algo meio Celebrity Deathmatch, né?
Ai.
Bem, alguém quer dar umas que é um chute?
Eu vou chutar em Emicida, já disse. Já tá indicado em outras três categorias. Talvez eles levem isso daí.
Vou junto.
Michel?
Vou junto.
Rodrigo?
Eu vou chutar a bunda desse filho da puta. Não vou fazer nada.
Então vamos para a próxima categoria. Melhor show.
Iron Maiden.
AC/DC.
Radiohead, pronto.
E os candidatos são Arlindo Cruz, Little Joy, Marcelo Camelo, Móveis Coloniais de Acaju e os Paralamas do Sucesso. Os Paralamas estão nessa por causa do tempo de carreira e porque eles também não tinham mais ninguém pra indicar, né? Eles falaram, tão cansado de indicar gente nova, vamos indicar alguém velho, né?
Eu tenho uma pergunta, né? Por que eles não indicaram então os Titãs juntos, que estavam fazendo turnê com esses caras? Só indicaram só os Paralamas, pô. Indicassem os Titãs também, pô.
É porque como... O Herbert Viana tá na cadeira de rodas.
Entrou nas cotas.
mas,
cara, fantástico, Herbert Viana.
Eu espero que ganhe Móveis Coloniais de Acaju.
Eu espero que ganhe Paralamas do Sucesso. Só pra todo mundo enfiar o dedo no rabo e sair andando.
O Eduardo falou assim: ah, tem bandas que estão aí porque tem um passado bom. Cara, Paralamas do Sucesso tá se esculhambando tanto que já tocou com Calypso, cara. Puta que pariu.
é verdade, tem razão. Pra mim morreu, Herbert Viana morreu depois
dessa
situação. Aquela cadeira de rodas do palco tá vazia.
Cara, não é ele, né? É um fantoche.
Ah, é, realmente.
Alguém atrás, né? Colocando assim a mão e movendo a boquinha, assim, né?
Tem um anãozinho lá, né?
Nossa.
Ai. Cara, mas vocês já viram o show dos Móveis Coloniais de Acaju?
Não.
Cara, é sensacional, porque eles ficam andando no palco, menos o baterista, claro, né, por motivos óbvios, mas o pessoal fica andando de boa e eles interagem bastante com o público. É um show que...
Wagner, me responda, você? De onde é que saiu o nome da banda?
Ah, cara, isso eu não vou saber, cara, mas eu sei que eles são de Brasília.
Móveis Coloniais de Acaju. Deve ser uma loja que tem no centro, né? Compra aqui Móveis Coloniais de Acaju. Cara, beleza. Porra, eu não sei de onde é que saiu esse nome, cara. É muito maluco e bem original, mas...
É bem com a cara do som da banda. Agora, Marcelo Camelo, velho, puta que eu pariu, né?
Marcelo, tomara que passe um ano sem beber água essas coisas.
Eu não sei como ele não foi preso.
Pois é, né, cara?
Como assim? O cara publicamente admitiu que tá pegando uma menina que não sabe falar, que é retardada mental e menor de idade. E não foi preso, cara. Como assim?
Eu pensava que eu odiava Malu Magalhães, mas encontrei alguém que odeia pai.
Caralho, velho. Não é que eu odeio, velho. Eu tenho pena dessa menina. Eu tenho pena.
Eu não tenho pena. Ela não é digna de pena.
Não, eu tenho pena porque ela é uma retardada mental. E alguém pra não falar, pô, não contrai a menina, ela tem problema. Ou não, você sabe cantar, ó, Tchubiruba. Olha que bonitinho, ela cantando Tchubiruba. E ela achou que podia fazer essa porra, velho. Ah, vai tomar...
Valeu, doutor Pimpolho.
Ah, toma no cu.
Ah, vai se fuder, cara.
Ah, meu, vai se fuder.
Vamos pra galera, rapaz. Cresce. Vá. Manda ela rever. Manda.
Eu não posso mandar ela rever, ela é menor de idade, cara. O Marcelo Camelo não vai preso, mas eu vou.
É a pergunta que ele não quer calar. Por que o Marcelo Camelo não foi preso até agora, né? Pergunta que
não... Não, eu realmente. Não, é sério, agora é sério. Como, cara? A menina toma no cu, viu?
Até o Michael Jackson foi preso, porra. Por que não pode ser preso?
Como diz o ditado, menina novinha é bonita, mas na cadeia você também vai ser. Mas
sabe, eu já sei porque o Marcelo Camelo não vai preso, cara.
Por quê?
Que nem os detentos iam aguentar aquele papinho de hiato indefinido, sabe? Aquelas músicas hiperalto metáforas dele. Então nem detento ia aguentar.
É um Chico Buarque wannabe, né, cara? Puta que pariu. Ai. Cara, tô estressado.
Móveis Coloniais de Acaju. Então, consenso, né? Beleza.
Procurem no YouTube pra vocês verem que da hora que é o show deles. Uhum. Então, agora a gente entra na terceira parte do programa nosso, que são umas categorias meio nada a ver. Pra não dizer muito nada a ver, né? A grande parte. É pra encher, elas entraram realmente no sistema de cotas de categoria. Toda premiação tem sua cota e elas tiveram aqui. Algumas fazem sentido, outras não. Vamos começar pelo filme / documentário musical.
Nossa.
Que é uma coisa que quase ninguém vê. Brasileiro já não assiste documentário. Agora imagine documentário sobre música.
Mas acho que essa categoria até tem seu, entre aspas, seu mérito. Porque saíram dois filmes muito bons. Aliás, três até, eu tô incluindo o Loki nisso. Três filmes muito bons, né, com temas musicais sobre músicos brasileiros. Acho que é título de fazer a propagação desses filmes, eu acho que vale a pena ter essa categoria sim.
É, eu já daria logo uma ênfase no Simonal, que realmente é um documentário do cacete, mano.
Maravilhoso, é. maravilhoso. Boa. Minha mãe assistiu comigo esse do Simonal em São Paulo, corria lágrimas, porque retrata toda a história do cara e tudo mais, e o título do filme... É bem a história do Simonal. Ninguém sabe o duro que eu dei. Foi uma carreira muito controversa, uma carreira de muita luta, muita perseguição, muito pontinho. Então, realmente, acho que vale a pena.
Mas
sabe?
Só um adendo. Dá de convir que o Negão era muito marrento, né, cara?
Era. Rapaz, totalmente o Michel e o seu Negão. Rapaz.
Não, o seu Negão. Como eu falo, não meu. O seu Negão. Meu.
Essa não valeu, não. Foi horrível.
Eu acho que se não ganhar o Simonal, eu espero que ganhe o do Loki também, porque pega toda a história da música brasileira, do Mutantes até hoje. Então, sabe, os dois têm uma importância histórica muito boa. Titãs, cara, na boa.
Olha, Titãs, porque
você não acabou.
Tinha que ter acabado na cabeça de dinossauro, cara.
Devia ter acabado nos anos 80.
Não, Titanomaquia. Podia ter parado no Titanomaquia.
Ou no máximo até o acústico, sabe? Pra fechar com chave de ouro. Morreu no acústico, respiro. Tá bom.
Agora, agora eu tenho que dizer uma coisa a respeito desse filme dos Titãs. Eu assisti ele no cinema, foi um filme que me empolgou. Empolgou por ver todo aquele registro de arquivos históricos. Pra quem gosta dos Titãs antigos, vai ver tudo aquilo lá. Que são, por exemplo, participações no Perdidos na Noite, no programa, em programas da cultura, programas do Chacrinha, sabe? Conta bem, sabe? Um relato de bastidores e histórias. Gostei muito desse filme dos Titãs também.
Você ficou feliz em rever, né?
Em rever o que era bom.
Ui!
Então, Simonal, né?
Simonal, Simonal. Provavelmente vai dar Simonal.
Tomara que dê Simonal.
Mas eu também torço pelo Loki. E a gente vai para a artista do ano.
Ah, meu Deus, que maravilha!
Puta que pariu.
Preparem.
Vou me corrigir aqui. Vou me corrigir. O terceiro bloco começa agora. Ainda bem porque filme realmente deu uma boa discussão. Mas agora... Artista do ano: Fresno, Jota Quest, Malu Magalhães, Marcelo D2, Nando Reis, NX Zero, Os Paralamas do Sucesso, Pete, Seu Jorge e Scan.
Wagner, vou dar uma cagada e eu volto já já, viu?
Pois é, mano, sei lá. Pô, mano. Tem mesmo que comentar isso, cara?
Faz assim, Dudu, faz o famoso Minha Mãe Mandou.
Minha mãe mandou bater Não posso fazer isso aqui, não. Só porque... vai cair alguma coisa muito ruim, cara. Eu tenho medo.
Eu quero que ganhe a Malu Magalhães, mas pra eu xingar tanto, cara. Eu quero xingar tanto.
Cara, se ganhar a Malu Magalhães, eu mudo na hora pra ser nossa. Na hora. Na hora. Eu paro de assistir uma foto e mudo, sabe? Primeira coisa que tiver passando na rede vida.
Cara.
Shop. Se ganhar Malu Magalhães, cara, eu desisto da música brasileira, cara, eu desisto. Da música brasileira. Da MTV eu desisto.
Nossa senhora, cara. Ai,
herança?
Ai, cara, é aquela coisa, a gente dá uma chance por motivo de carinho ali do passado.
É, é que nem mulher de malandro, apanha mais volta.
Pois é, cara.
Porque veja bem, ó, a gente mete o pau, mas a MTV foi boa. A MTV era o canal de referência musical no início da década de 90, poxa vida. Só que aí,
porra, quando chega... Na década de 90, cara, faz 20 anos.
Pois é, pra você ver como a gente é velho, né?
Puta,
aí
né?
Quando a gente vê pessoas como, sabe, Fernanda Lima, Daniela Ciccarelli, Kayla e Kenya começaram a invadir o canal, a gente vê que a coisa tá indo pra merda.
Só mostrando como vocês são velhos, mas mostrando também como são uma baita de um bando de masoquista, né, cara? A gente tá 20 anos, né?
Escuta, vocês não acham também, que é mais do mesmo também essa categoria? Porque veja bem, Jota Quest é indicado todo ano e não ganha porra nenhuma. Bom, Malu Magalhães, enfim, né? Sem comentários. Fresno é o favorito disparado A, né? Marcelo D2 todo ano tá lá, mesmo que não faça nada. Nando Reis também, aquela coisa cult. NX Zero, favorito disparado B. Paralamas pro Sucesso, tá? Porque
Calypso.
A Pete, idem, Seu Jorge, porque é legalzinho, o Skank
pelo mesmo motivo do Paralamas e do Jota Quest.
Paralamas e Jota Quest. É mais do mesmo.
É mais do mesmo. E, cara, se você vai falar artista do ano, podia ter todos os candidatos aqui.
Pois é, ia ser mais democrático, né?
Exatamente.
Sabe, mas, não precisaria nem ter um indicado. É. Tipo, nos diga quem é o artista do ano e pronto.
Pronto, não precisava ter essa... Enfim, deixa pra...
Ou eles podiam fazer, abrir um pouco antes essa categoria, as pessoas jogam, depois de uma certa data, ó, todo mundo, quais foram os indicados. Aí pronto, enfim, né?
Ah, MTV, I love you, né?
Agora a categoria que não faz sentido está na MTV Brasil, né? Mas fazer o quê? Artista internacional do ano: Arctic Monkeys, Beyoncé, Black Eyed Peas, Britney Spears, Franz Ferdinand.
A butreta aí, a butreta.
A butreta. Green Day, Katy Perry, gostosa pra caralho. King of Leon. Lady Gaga, hermafrodita. E a Lily Allen. É, gostosinha também. Cara, qual que é o sentido de você ter uma categoria artista internacional quando você tá querendo premiar as músicas do seu país?
Espero
que ganhe a Franz Ferdinand, porque eles vão fazer um show.
Mas
aqui,
é o que provavelmente vai acontecer. Eles vão fazer um show no VMB, vão ganhar o prêmio de artista internacional do ano, vão fazer um discurso em inglês e fim da história. A não ser que os emos e o público alternativo todo se junte pra votar na Britney, que eles adoram falar Britney, né? Então a não ser que isso aconteça, né? Vai ganhar a Franz Ferdinand.
Ah, cara, deixa a Britney em paz.
Britney alone.
Ou vai ganhar a Lady Gaga, né, cara?
Eu tenho medo da Lady Gaga, cara.
Cara, eu tenho muito medo, velho. No final do VMA, ela foi fantasiada de peça de xadrez demoníaco, cara. Foi aquilo. Vocês viram? Com roupa vermelha e tudo mais.
Ela tava com um ninho de pássaro uma hora na cara, no meio da ação. O que é aquilo?
Não, foi engraçado. Que ela foi receber o prêmio lá de artista do ano, whatever.
Revelação.
É isso, revelação. E tava o Eminem ali. A cara do Eminem. Tipo, o que eu tô fazendo aqui, cara?
Não, e pior é que assim, há 10 anos atrás chamavam o Eminem de aberração, porque ele enterrou a própria mãe no clipe, né? Charmido ele. Eu sou normal.
Isso não foi nada. Isso foi brincadeira de criança, cara.
O que espantava no passado não espanta mais hoje, é foda.
Isso foi só uma cócegas, cara. Essa Lady Gaga, ela vem com os dois pés no seu peito, cara.
Olha, talvez aí que ela, como o pessoal falou também, ela também tem lá seu mérito por tá dando foda-se pra todo mundo o tempo todo. Claro, faz uma música altamente questionável. Mas como postura, ela é muito mais rockstar do que muita banda emo. Ela é hoje mais rockstar do que o Green Day, por exemplo.
E ela é hermafrodita, né? Ela tinha que ser meio foda-se, né?
Hermafrodita e bissexual, lembre-se disso.
Né, cara? Eu sou uma mulher de ponto e vírgula. Eu tenho que ser alguma coisa assim.
Caralho. Ainda bem que eu tô mais calmo nessa porra, porque os processos pro Wagner vão lotar, cara.
Ela é o pacote completo, assim.
Contrato com um bom advogado.
Total flex.
Ai, cara. Numa premiação de música, a gente escolhe também o game do ano, né? Nem pra chamarem o jogo do ano, né? O game do ano.
A galerinha conectada, né?
É. Ok, né? A gente tem Beatles Rock Band, entrou na lista e ele ainda nem foi lançado.
Na verdade, o ponto de questionamento é assim, porque ele foi anunciado no ano passado, o Beatles Rock Band, mas no entender de muita gente, o jogo só poderia estar nessa categoria se ele já estivesse no mercado nacional. Beatles Rock Band chegou no mercado nacional no final de semana passado.
Exatamente, é isso que eu entendo. Se você quer falar o game do ano, ele já devia estar pra galera usar.
Sim, todo mundo já devia ter jogado o jogo.
Cara, eu tava conversando até com meu cunhado semana passada. Tudo bem, é Beatles, vai ter uns gráficos sensacionais, beleza. Mas, cara, é um rock band, é mais do mesmo, só que é com o Beatles.
Aliás, não é nem mais o mesmo, ele é um pouquinho mais limitado do que as outras versões pra poder se aproximar daquilo que os Beatles tinham na época. Então ele é um rock band um pouquinho menos do que você já tinha.
Então, eu não acho justo, porque ficou muito bom, jogo bom de fora, só pra eles poderem colocar The Beatles Rock Band.
The Sims 3, puta que
pariu. The Sims 3 não podia ter sido indicado jamais.
Little Big Planet, vai entender, né? É. Nunca joguei, mas dizem que é legalzinho. Braid eu já joguei, eu acho que merece, porque realmente é bom. Se vocês não puderam jogar Braid ainda, joguem.
Eu não joguei.
Cadê aquele jogo que demoraram não sei quantos, quase 10 anos pra poder desenvolver, que você começava com umas células aí até Spore. Cadê Spore aí, cara?
Spore. É, realmente, Spore, cadê? Que vendeu horrores.
Mas o Spore foi brisa de verão, né? Foi fez 15 minutos de fama e não durou. Não vendeu.
E cadê os jogos do Lego? Eu acho divertidíssimo, cara. Já jogaram Star Wars Lego? É sensacional.
Indiana Jones Lego é muito bom.
Batman Lego, cara. Você chora de dar risada com Batman Lego.
Ó, aí é a marmelada completa, né? Só pra lembrar que o Beatles Rock Band, ele é da Harmonix com a MTV Games. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que vai dar Beatles Rock Band um jogo que no Brasil custa R$2.000. Que é uma piada.
É. Não, o jogo em si é tipo R$300. Agora, se você quer todos os instrumentos, quase R$3.000, que palhaçada.
Mas todos os instrumentos nos Estados Unidos custam $250.
É, mais fácil trazer importado, cara.
Nem trazer importado. Você ir até Miami, ficar 3 dias em Miami, comprar o jogo, voltar
Miami,
e você não gasta R$3.000.
Miami não. Nova Cuba.
New Cuba.
É. O cara Nova fala Havana. Que você é o quê? Eu sou cubano. Ah, vem, morava em Havana? Não, Flórida. Ah, beleza.
Bem, então provavelmente nessa categoria, quem vai ganhar The Beatles? Rock Band, mas eu queria que ganhasse Braid, porque é um jogo que faz você pensar e ele tem imagens sensacionais. Mas, né? E Fallout 3 saiu ano passado, então provavelmente entrou na lista do julho de 2008 até junho de 2009.
Faltou Left 4 Dead aí.
Pô, aí sim, hein? Aí sim,
tá vendo? Aposta considerável do Left 4 Dead.
E agora a gente tem as duas últimas categorias.
As categorias fogueira das vaidades, atenção.
Puta, cara, é pra fechar, ó, é pra fechar com chave de merda esse...
Puta que pariu.
Que é a coisa que não faz sentido. Vocês vão ver. Primeira categoria, blog do ano. Brainstorm 9, Jovem Nerd, Juca Kifuri, Papel Pop e Sedentário e Hiperativo.
Ai, ai. Tipo por assim, onde, cara...
Por onde vamos começar, né?
Vou começar pelo mais famoso no meu âmbito, que é o Jovem Nerd. Jovem Nerd não é um blog, Jovem Nerd é um podcast, e o blog deles é site de notícia, mas é muito fraco.
É o blog em si vive para o podcast. As coisas são secundárias.
Eles já admitiram isso, que o principal é o podcast, e o blog tá ali pro...
Pra poder
pro cara...
ter rotatividade,
né? É, e pra, tipo, atrair, manter o leitor um pouquinho mais, sabe? Brainstorm Nine vai entender porque entrou, fala sobre publicidade, marketing e afins, né? E tem o videocast dele, que sai às vezes.
Em termos de blog, acho que esse é o mais bem feito dos 5, né?
Em termos de blog...
É o mais bem feito dos 5.
Aí a gente tem o do Juca Kifuri.
Que só tá lá pelos textos.
Exatamente.
Só tem os textos dele.
Que na teoria um blog é um quê? Textos, né? Todos nós aqui temos um blog e sabemos disso. Papel Pop tá pelo fato de... Fofocas!
Didi, o Didi lá, o... Papel Pop, o Didi não tá lá no...
Ah, é?
Não, o Didi é do...
Da Globo, da turma do Didi.
Não, ele é de outro blog. Ele é das garotas lá do Te Dou um Dado, Ele é do Te Dou um Dado.
E o Sedentário e Hiperativo, né? Que não é nesse do Sedentário e Hiperativo que tem a moça que é casada com o Carlos Merigo?
Não sei. Sei que eles estão...
A Baunilha, Baunilha, não é? Com ele, com o Carlos Merigo?
Não sei. Sinceramente, eu não sei.
Não sei.
Daniel. Enfim, cara, é uma categoria que não tá assim... É porque é moda. Blog virou moda. A quantidade de blogs bons caiu absurdo, velho. Então, nem o meu blog é bom que vocês estão enchendo o saco, pô.
Pois é.
É, né? A categoria... Entrou pelas cotas essa categoria.
Não, entrou porque, assim, o mundo da internet não tem mais como, por exemplo, TV deixar ignorar a internet. Então, tá fusão das duas mídias, então tem que colocar, sabe, blog. Estou estranhando que não teve podcast do ano nessa categoria, pô.
Talvez seja
eu acho que vai ter ano que vem.
Bem Será? Capaz.
Eu acho. Ai. Vamos ver o quão famoso vai ficar o podcast até 2010.
Mas
né?
Alguns eventos futuros podem causar alguns abalos que podem atrair o podcast para uma coisa mais televisiva, não é, Wagner Brito?
Não sei. Talvez, né? Vamos, esperamos, mas eu só posso falar sobre isso diante da presença do meu advogado. Então, né? Aguardem, povo, aguardem.
Ó, minha opinião. Por causa do perfil do público da MTV, acho que dá Papel Pop aí. Pelo conteúdo mais próximo com o que o pessoal da MTV, da galerinha que assiste NX0, Fresno, Strike, Banda Cine, acho que Papel Pop é o que mais vai se aproximar.
Mas eu juro, eu gostaria muito que ganhasse Jovem Nerd, juro.
Mas até pelo apelo mesmo, eles divulgam muito o Nerdcast, muito, a galera vai votar. Eu acho que o Jovem Nerd também tem muita chance.
Eu acho que não ganha.
Não, eu acho que também que não ganha, mas eu acho que seria muito interessante.
Seria bom pra todos nós, porque nós sabemos que o Jovem Nerd é um local para o podcast Nerdcast. Se isso entrar em ênfase em algum momento, acho que pra nós todos, de alguma forma, vai ser bom. Mas... É. O público do Jovem Nerd, não, por mais engajado que seja, eu acho que não vai conseguir eleger o Jovem Nerd como melhor blog, não.
Agora a última desse nosso podcast. A categoria mais injusta desse podcast. Preparem suas pedras.
Do ano.
Twitter do ano. Vamos lá, não, calma aí,
pra
vamos
mim,
lá.
Twitter do ano.
Eu vou querer saber a opinião de cada um. Calma aí, vou falar primeiro os candidatos. Danilo Gentili, Mano Menezes, Marcos Mion, Marimun e a nossa querida e adorada, a Twitter. Ai, cara, vamos colocar a galera que talvez que tá escutando aqui o podcast não entenda direito o que é Twitter. Dudu, o que é um Twitter, cara?
Twitter é o motivo de discórdia, ódio e desagregação entre os povos, porque as pessoas não conseguem se entender nem em textos de 50 páginas, que dirá em 140 caracteres, né? O Twitter nada mais é do que um microblog, onde em 140 caracteres você coloca seus devaneios, suas publicidades e tudo mais. A diferença do Twitter é quem você escolhe, quem você vai seguir e quem vai seguir você. Ou seja, não necessariamente que você tenha que ouvir os malas, os chatos e os cheetahs falando mal de você. Você simplesmente pode bloqueá-los, o que é um grande diferencial. E mostra que a sua popularidade é realmente testada a partir daí. E o seu ego também se inflama por causa desse aspecto de você não seguir os malas.
Então, olha só que legal, a gente tem essa categoria. A gente tem o Danilo Gentili, que tá fazendo sucesso por causa do CQC. Ele se acha engraçado, às vezes ele é, às vezes não, mas beleza,
cara,
né?
Aquela voz, cara, é totalmente desmotivante. Aquela voz, sei lá, cara.
É aquele cara que às vezes acerta na piada, entendeu? Às vezes... A gente tem Marcos Mion e Marimun, que são da casa, né?
Canseiro.
Ok, né? Aí, a gente tem o seguinte. Deixa eu só explicar uma coisa antes de falar. Vocês já ouviram falar na palavra bot?
Já, bot, aquele negócio que quando o navio tá afundando, né? É o sisco.
Não, B-O-T.
É similar de... Bot. De coloque.
É lá, exato. Bot dentro do Twitter é o seguinte, é quando você cria um script ou quando você faz uma linguagem de programação que vai atrair trocentas pessoas pro seu perfil na esperança de que essas pessoas comecem a seguir você e você vai ter um grande número de seguidores. Então significa que você é uma pessoa que tem o que falar.
Ou não.
Certo? Então a gente tem no caso Mano Menezes, técnico do Corinthians.
Palmas de Hitler.
MTV.
Ai, cara. E a gente tem a Twitter.
Dois casos que usaram, todo mundo sabe que usou da mesma estratégia para conseguir número avassalador de seguidores, né?
A diferença é que a Twitter, ela cobra R$500 por cada tweetada de publicidade dela, como se realmente valesse alguma coisa, né?
Pois é, né, meu filho? Então, inclusive, falando de Twitter, eu acho muito engraçado quando as pessoas começam com aquele mimimi de, oh, meu Deus, é o fim do mundo, o Twitter tá dando erro, eu perdi 50 seguidores, meu Deus. E eu com isso, caralho!
O que mais acontece no Twitter é mimimi, cara, você tá de sacanagem comigo.
Eu falo, é o que eu falo, as pessoas não se entendem nem pessoalmente, nem falando mais de 2 horas ao vivo, cara a cara, vão se entender em 140 caracteres, tem mais aqui... rolar sangue todo tempo, cara.
Então vamos arrumar essa categoria. Vamos colocar quem realmente deveria estar.
Quem definir?
Vamos lá. Cinco pessoas. Nessa categoria. Vamos reformular ela. Bora, só pra bora. Gente
arroba,
se divertir.
Arroba,
arroba Marcelo Taz. Por que não?
Não. Ele faz campanha pra telefônica. Não!
Luciano Huck.
Não. Ele dá TV de plasma pra 60 mil seguidores.
Arroba Riquel.
Já sei quem. Bonequinho do posto.
O boneco do posto seria legal, vai. Um.
O boneco do posto.
O criador.
O criador,
o criador, dois, sensacional. Dois. O Raul Underline 3. O Reveja Minha Rola. Reveja Minha Rola.
Ai, ai, Reveja.
Tá faltando um, tá faltando um. Quem não segue o Raul Underline, cara, vocês têm que seguir o Raul Underline.
Não, eu vou passar a seguir.
Cara, juro, você chora de rir. Ele é o típico usuário do Orkut que foi pro Twitter. É lindo, é sensacional.
Rodrigo Tucano.
Rodrigo Tucano? Não, não. A Xuxa, cara. A
Xuxa.
Nossa, vocês não merecem falar com meu anjo.
Ah, cara. É, afinal ela foi alfabetizada em inglês.
Não,
né?
Não, não evoquem forças ocultas, hein? Vocês estão
dando um jeitinho.
Na categoria melhor jeitinho do Twitter.
Jeitinho do Twitter.
É, exatamente. O Caps Lock mudou de nome, agora se chama Jeitinho. Ai, cara.
Cara, fica de mim. Eu só acho que essa categoria serve pra uma determinada pessoa do Twitter realmente tomar na cara, parar de tratar as pessoas. Porque o Twitter, eu vejo o Twitter como uma forma também, um mecanismo não só de comunicação, mas também de divulgação, de trabalho e tudo mais. É claro, eu já fui alvo de críticas e criador de barracos no Twitter, mas eu muito dificilmente eu respondo as pessoas de forma atravessada, de forma estúpida, fico só mandando coisas agressivas. Então, pra você que está me ouvindo, eu tenho certeza que ficou com choradeira porque não entrou na lista dos 50 twitters que devem ser seguidos no Brasil e ficou enchendo o saco porque a Twitess foi indicada a Twitter do ano no VVMB e você não.
Não leve a sério.
Eu acho que esses indicados são, é uma homenagem pra você parar de ser trouxa, parar de ser um babaca que fica dando porrada em todo mundo que escreve com você e tomar vergonha na tua cara de ficar fazendo mimimi com coisinha pequena.
Cara, não, juro, essa categoria, eu juro, eu não sei o que ela tá fazendo aqui, juro. Não faz sentido, porque o Twitter, cara...
É o hard.
Você tem que saber usar, você tem que saber usar.
Essa categoria tá aí, o Wagner, pelo hype.
É, exatamente.
É o momento, é o frescor do momento.
Você vê todo o programa nisso.
Você quer apostar quanto que no ano que vem vai estar o Facebook do ano?
É, ou vai ter o Tumblr do ano.
É, quem sabe.
Você vê todo o programa da MTV agora, termina com a... Siga nosso Twitter, fulano de tal, falando de tudo agora. É, mas... Modinho.
Não, essa estratégia até que é bacana, o Rodrigo, assim, realmente. Isso não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, tá todo mundo, todo meio de comunicação tá usando o Twitter porque é uma forma prática e imediata de você se comunicar com alguém. Agora, eu sinceramente não acredito que esse hype vai durar, sabe?
Exatamente. Eu já falei, uma amiga minha uma vez falou, ah, você me ensina a fazer um Twitter? Aí eu falei, ah, beleza, né? Aí fiz o Twitter lá, ela pronto. Aí agora, cadê, como é que eu faço meu álbum? Eu falei,
Twitpic. E agora pra fechar... A única que faz sentido de estar no nome, que é o videoclipe do ano.
Pulou mesmo, né? Foi anunciado um mês depois.
Que foi anunciado um mês depois, é a única que faz realmente sentido. Temos Black Drowning Sharks, Cachorro Grande, Emicida, Júpiter Maçã, Malu Magalhães, Nando Reis, Nervoso e os Calmantes, O Rapa, Pública e Scan. Quem vocês acham que vão ganhar? que não ganhe Malu Magalhães, por favor.
É, qualquer um, cara. Qualquer um. Já na altura do campeonato, a gente já vai estar tão na merda de ver tanta merda, tanta bosta. Assim, aqui a gente pensa, né? O que é um peido pra quem tá cagado? Né?
Bem, eu fico com Pública, Casa Abandonada, porque sim, é bom. Mas tem Júpiter Maçã também, eu tô na dúvida agora.
Como clipe, imagem com som, eu voto no Rafa.
No Rapa?
Imagem com música. Eu voto no Rapa.
Pena que não tem o Flash, né?
Tem pizza, tem pizza.
Mas tem. Acho que não tem pizza, mas tem Malu Magalhães, cara.
Ah, desgraça.
Nossa, cara, dá um desânimo total de falar sobre isso, cara. Que...
Não, desânimo seria um sentimento bom. Dá um ódio. que desperta em mim é um sentimento pior, um sentimento de ódio. Sabe? Uma raiva de ser obrigado. Não é nem comentar, é ver entre os indicados a Malu Magalhães.
Não falo mais nada, né, cara?
O clipe dela tem cereal animado caindo no prato, sabe? Inserido via computador. Fica
Chegamos ao final de mais uma Rádio Blá. Muito obrigado a todos por aguentarem até o final. Dudu, para quem quiser ouvir, seguir você ou saber mais sobre o seu trabalho, o que ele precisa fazer?
Primeiro, votem em mim no VMB 2011 para melhor tweet do ano. Não, vai, arroba o Eduardo Moreira, se vocês quiserem ler minhas bobagens na internet. Ou, no caso, eu vou fazer o merchan só do meu co-irmão musical, o co-irmão musical da Rádio Blá, que é o M2List, que está de blog novo, tá no feedback, dentro do Feedback News, tá no www.feedbacknews.com.br/M2List. Ele está lá com as playlists musicais, dicas de músicas e DVDs, CDs e tudo mais. Vai lá que tá bem legal.
Rodrigo, o pessoal te achar, como é que faz?
Bom, pra me achar, primeiro tem que rever... Bom, não, chega desse negócio. É, seguir arroba quarto sinistro também, já que o Rádio Blá fala de música, né? Agradecer pela diversão e pelo grande exercício de paciência que foi isso aqui. É, escutem o Rock 30 Podcast no www.gerimumbeta.com.br. E é isso aí, valeu pela participação que... Porra, eu tô agradecendo como se eu fosse o dono do podcast. Obrigado por me chamar pra participar desse bagulho.
Ai, ai, aqui foi Wagner Brito. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Assinem o nosso podcast no seu iTunes ou qualquer outro agregador de feeds. Mande seu comentário, sugestão, o que você achou, quem deveria ganhar, quem vai perder e qualquer outra porcaria relacionada ao VMB para contato@blablaismo.com.br. Siga a gente no Twitter também, @blablaismo.
Isso.
Tem mais alguma coisa? Tá esquecendo? Entre na nossa comunidade do Orkut. Entre na nossa comunidade do Facebook. Tô esquecendo algo mais, Michel?
Votem você pra Twitter do ano do VMB 2010.
Isso, 2010. Isso. A Rádio Blá vai entrar como melhor banda independente, tá?
podcast musical.
Podcast isso. Musical independente.
Com certeza, underground.
Ai, cara. E em breve vai ter algo que vai abalar a podosfera. Aguardem.
Tenho medo.
Michel... Dê o seu tchau, Michel.
Então, isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, pelo menos, estejam com um ânimo melhor do que o meu. Porque, realmente... Boa noite.
William Bonner, total.
William Bonner cansado, né, cara? É.
Fique ligado! Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.